Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
Olá, mano.
António, tiveste muitas visitas dos fiscais da eletricidade esta semana?
Queres não, são os comerciais.
É a polícia de costumes da eletricidade?
Começar, foi na passada quinta-feira. Por acaso ainda não tinha chegado a casa. Tocaram um intercomunicador, disseram à minha esposa que estava cá as pessoas da EDP porque o marido tinha pedido para falar, ou o marido é que era o culpado. E ela ligou-me, e eu disse não, não falei nada com a EDP. Eles apareceram aí, depois voltaram a aparecer ao final da noite, estavam aqui a sondar todos os vizinhos e aproveitar para me dizer que eu tinha que mudar do mercado regulado para o mercado liberalizado. Lá lhes tive que explicar que ainda tenho até finais de 2015 para tomar uma decisão, pela forma como as coisas vão. Ainda não tenho grande incentivo para mudar, especialmente porque, como os leitores e os ouvintes têm seguido, eu tenho bi-horário, e no bi-horário, que ainda compensa para mim, fazer uma mudança não tem qualquer benefício, ao contrário de mudar de um tarifário normal em que alguns dos operadores dão um desconto associado.
E o meu caso.
E tu ainda tens um desconto antigo, não é? Que ainda vais.
Não sei, peguei naquilo, olhei e disse: Ah, isto vai ficar mais barato. E estou a pagar. Já estou a pagar menos de 50 euros de eletricidade por mês, mas sei que tenho um ganho de descontão, não é?
Eu, por acaso, estivemos a falar e a ver isso antes de gravar, não é? Estás mesmo a gastar menos de 40, que
Não, mas
é
isso,
uma.
aquilo é estimado, é batota. Eu não tenho enviado para lá os números, eu sou um mau papador.
Então pode ser que tenhas uma surpresa ainda mais positiva do que negativa.
Espero bem que sim. Eu tenho usado bastante lenha, por acaso não falei nisso, ainda não fiz porque ainda não fiz as contas, mas tenho usado bastante lenha para evitar usar eletricidade em casa, para aquecer a casa. E temos evitado também secar a roupa na máquina, temos tentado organizar as máquinas para não secar a roupa na máquina de. Aí somos poupados. Mas são coisas que a gente sofremos
Nas
pouco
últimas semanas
na
isso tem
pele.
sido um bocadinho mais complicado, não é? Por causa da chuva.
Sim, claro.
Mas, portanto, apareceram cá os senhores da EDP e depois também da empresa. Na empresa lá pediram para falar com o responsável e lá lhes tive a explicar que também não tinha vantagens. Ou me propunham realmente alguma coisa mais interessante, ou então, digamos que não faria sentido avançar. E então fui realmente fazer outra vez a comparação entre as quatro principais, neste momento já há vários outros operadores, mas alguns ainda nem sequer estão a operar, nem têm página web nem nada. Mas fui ver os tarifários da EDP, da Endesa, aquela célebre que ganhou o leilão da DEC, a Galp Energia e também a Iberdrola. E o que eu vi realmente foi muito mal. Uma ideia muito rápida, neste momento a Endesa não dá qualquer desconto a não ser no preço fixo, portanto no termo de potência. A Galp Energia dá apenas 10%, 15%, 25% de desconto também nos preços fixos, portanto nos preços do contador, da tarifa do contador. A EDP, o máximo que dá é 3% de desconto neste momento para os tarifários simples, mas que são de apenas 1% no meu caso, para os tarifários bi-horário, que hoje é 6,9 KTDAs. E a Iberdrola? A Iberdrola neste momento é um espetáculo, tem até preços superiores ao do mercado regulado.
Certo, e então foram lá dizer, boa tarde, então tem alguma coisa a declarar ou como é que é a conversa deles? Eles vão dizer que te vão ajudar? As
Não,
pessoas devem esperar o quê?
é conversa do bicho papão. Você tem que mudar porque alguém mandou mudar e tem que mudar.
Não, mas eles devem dizer se tem que mudar para estar a pagar muito.
Não, 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 tem que mudar porque o mercado regulado vai acabar e tem que mudar para o mercado regulado. Não há vantagens, não há
Para
qualquer argumentação. Tem que mudar. Eu tenho que mudar. Não, eu tenho que mudar, mas é só até 31 de dezembro de 2015. Mesmo aí vamos ver se tenho que mudar, não é? Mas isto é pronto, é o meu caso particular, por causa do bi-horário. Nós investimos muito em perceber como é que funciona o bi-horário e as vantagens que eu retive do bi-horário é muito significativa. Neste momento, a única Porque depois já também os tarifários combinados de gás natural e eletricidade, como é o teu caso, né? Mas que não existem para o biorário. Ou seja, digamos que os benefícios que eu retiro do biorário, a única coisa que realmente neste momento me permitiria ganhar alguma coisa é o tal desconto de 1% da EDP. Aqui é preciso referir, muitas vezes gostamos de cascar na EDP, né? Mas a EDP é neste momento o único operador, ou seja, o único comercializador de eletricidade em Portugal que dá efetivamente um desconto no preço do quilowatt-hora, ou seja, no
Sim,
preço
mas
da
isso
eletricidade,
não.
propriamente dita. Os outros só dão descontos, e os que dão, neste caso a Galp Energia e a Endesa, só dão descontos portanto, no preço da tarifa fixa, ou seja, no, na potência contratada em termos do contador. Para todos os efeitos, o preço do quilowatt-hora é exatamente igual ao do mercado regulado, o tal que subiu este ano 8%, ou quase 8%.
Neste caso, nós estamos a tentar fazer uma comparação de preços pela análise dos descontos. Nós também sabemos que eles relacionaram o preço, tu pelo menos já falaste disso, relacionaram o preço que nós vamos pagar com o preço do mercado regulado.
Exato.
Ou
É
seja,
isso que se paga. Portanto, em todos os casos, exceto o da EDP, o que foi feito é uma equiparação do preço do quilowatt-hora do mercado liberalizado ao do mercado regulado.
Se subir no regulado, sobe no liberalizado.
Sim, são exatamente a mesma. E pior do que isso, na EDP, na EDP,
Estava a
apesar de
tentar
ter um
dizer isto sem me
desconto
rir.
de 3%, tem um desconto de 3%, mas se a tarifa regulada sobe 8%, ok. Sobe 8% e depois desconta 3% a seguir. Portanto, sobe na
Claro,
mesma 8%.
sobe na mesma. Mas isto não é. Aquilo que parecia aparentemente uma vantagem está a tornar-se uma coisa pastosa e difícil de discernir qual é a melhor oferta, porque o desconto não é no total, é numa parte, e é uma parte que varia de isto é.
E quanto ouves
Deve haver
falar
para aí um
dar um
custo
desconto de
qualquer.
25%, 25% parece-te um desconto interessantíssimo. Mas depois é 25% de desconto em 3 ou 4 euros. Não é
Peanuts. Peanuts.
propriamente significativo. Levas 8% no resto e o 8% no resto tem muito mais impacto com os 25% a menos na parte fixa, não é? Ou seja, por exemplo, mesmo para alguém que gaste, por exemplo, só 40 euros de eletricidade. Fatura de 40 euros de eletricidade, como é o nosso caso e o vosso, não é? Sensivelmente, esses 4 euros descem um pedaço, por exemplo, uma oferta de Galp podem descer 20%, 25%, ou seja, desce 1 euro, mas nos restantes 36 euros sobe 8%, portanto, 36 euros vezes 8% são umas contas muito rápidas, mas já está à volta de 3 euros, portanto, acabas ganhando por um lado, perdeste logo muito mais
Perdeste no
dinheiro.
outro. Oh, António, mas isto começa a cheirar àquela confusão dos bilhetes dos aviões, que a gente nunca sabia qual era o preço que ia pagar para o bilhete do avião, porque eram tantas as parcelas que tu perdias o norte. Achas que eles querem que as donas de casa e os cidadãos aprendam a fazer este tipo de contas, ou é mesmo porque já não sabem para onde é que são de virar?
Eu não
Isto é
vou dizer que é
pedagógico.
uma teoria da conspiração. É pedagógico, isso é. Nós temos tido vários e-mails de vários leitores, não é? Que se têm queixado e começa a aparecer na internet, em vários fóruns, pessoas a queixar-se da subida da eletricidade. E as pessoas vão começar a perceber realmente nos próximos. Já, algumas já perceberam, nas próximas semanas outras perceberão, que o aumento da eletricidade este ano foi brutal e vai se refletir de forma muito significativa nas faturas dos próximos meses. Assim que começar a bater certo com a realidade e se retirar a componente das estimativas, vai ser um bocado doloroso, porque 8% é 8%, não é propriamente uma quantidade pequena de subida.
António, voltando a falar em subidas, infelizmente, eu fui fazer as contas à decisão que tomei há 2 anos, há mais de 2 anos, que a decisão é de novembro. Nós tínhamos começado a escrever o Poupar Melhor em setembro.
Exato.
E eu comecei a escrever aqueles posts sobre deixar de andar de carro e começar a andar de moto e fazer as contas das pessoas de irmos dois para Lisboa e mais os miúdos para a escola e não sei o quê, e os trajetos, não, e aquilo era tudo com base em valores que estimávamos ou que eram os da altura para os custos do espaço e dos consumos dos consumos do automóvel e da moto previstos, porque depois nós sabemos que há diferenças entre o que o fabricante diz e aquilo que realmente consome. E eu tenho aqui as conclusões esta semana e estou espantado relativamente, pelo menos, aos fabricantes automóveis, que não têm nada a ver com as previsões dos fabricantes de frigoríficos, por exemplo.
Estás a falar do consumo, não é?
O consumo, sim, o consumo previsto, o consumo médio previsto do automóvel, do carro, e da mota, não é? Portanto, a primeira nota positiva é que aquilo bate certo. Aquilo bate certo com o que eles diziam nos livrinhos, né? Ou seja, o carro.
O que é uma raridade, não é? Portanto, vai ter certo com o que te prometeram, não é?
Eu por acaso, já na altura, quando tinha comprado o carro, me disseram que não. Eu na altura que comprei o carro, fiz as mesmas contas que fiz para a moto, mas a minha dúvida era no preço do gasóleo, e então que estava a 78 cêntimos, salvo erro na altura, e eu calculei uma subida até aos 90 cêntimos. Mas
Ah, ok.
outros tempos.
Essa saiu furada, mas não foi por culpa de quem te vendeu o automóvel.
Mas em termos do consumo médio, estou muito satisfeito, porque o consumo médio do carro, e o consumo médio da moto batem certo. O que não bate certo, batem certo mais ou menos, porque eu pelo menos sinto que quanto mais tempo vai passando que tenho a moto, mais necessidade sinto de apertar com o acelerador. Principalmente na autoestrada, em que três faixas, tudo limpo, não vou 100, que é o consumo ideal da minha moto, é 100. O que eu reparei é que há aqui uma coisa que sobe constantemente, que é em 2 anos, o passo metropolitano de Lisboa passa dos 23,90 € para os 35,65 €, que é assim uma coisa.
Brutal.
Pois aquilo não é propriamente.
É porque se a gente olhar, e eu agora estou a olhar para isto até com uma perspectiva diferente, é quase um aumento de 50%.
Era isso mesmo, que não é assim, isto não há explicação, ainda por cima, sabendo nós que há cortes nos vencimentos destas pessoas, sabendo nós que as alterações dos custos, aquilo anda à eletricidade, não é? Só a única coisa aqui, agora de repente bateu-me aqui, caiu-me aqui a ficha. Epá, espera aí, então o problema disto é a eletricidade. É que não encontro uma explicação, até
É
porque
realmente uma
depois.
diferença brutal.
Se fores ver
É.
depois o passo transteste metropolitano com metropolitano 30 dias, a variação, pronto, sobe 2,5, à volta de 2,5, menos que 2,5 €, 2,4 € por cada
Em
ano,
termos percentuais, é 11%, cerca de 11%.
que ainda é muito, mas
Que ainda é bastante, claro.
vamos aqui por partes. O valor inicial é calculado em 2011. A novembro de 2011, e salvo erro, nessa altura ainda não tinham sido os aumentos de 2012, não é?
Claro.
Portanto, isto era com a informação publicada. Portanto, estamos a fazer as contas a janeiro de 2014. Não são propriamente 2 anos, mas a diferença entre tarifários de 3 anos.
Exato. E a mim
Mas ainda assim é muito.
o que me surpreende, de certa forma, é outra coisa um bocado extraordinária, que é o passo da Transtejo baixou.
Passo da Transtejo baixou. Passo da Transtejo. Ah, pois baixou. Tens razão. Exato, aquilo é assim. Mas como é que eles conseguiram? É porque há umas
Pois, esse se calhar
empresas.
não anda à eletricidade.
Os barcos não andam realmente em eletricidade. Mas há umas empresas que conseguem realmente adaptar-se. Depois há outras que a gente não percebe como. E nós estávamos a falar da eletricidade. E é assim. Então, mas supostamente. Cerca de 40% da minha energia elétrica é produzida com a produção alternativa de energia elétrica, que era supostamente mais eficiente e nos tornava mais independentes das flutuações dos custos das matérias-primas importadas, e estamos a falar de
Do petróleo,
petróleo,
né?
essencialmente, e de gás natural. Então, se isto era mais eficiente, espera aí. Mas eu estou a pegar mais. Era mais eficiente
Pois.
para quem?
Pois isso não sei, mas realmente um passo, e a parte gira deste teu artigo é que cada vez menos hoje em dia se vê as comparações a longo prazo. Ou seja, hoje em dia as pessoas já não se lembram de qual era o valor do passo do ano passado, ou se calhar algumas ainda se lembram, mas já há 2 ou 3 anos, porque realmente estamos a falar de 2011, portanto 2011 para 2014 já vão na verdade 3 anos, já aumento de 2012, o aumento de 2013 e o aumento já de 2014. Mas a parte interessante é a gente recolher estes dados, não é? Neste caso foram recolhidos no início do Poupar Melhor e temos esses dados. Agora comparamos com os atuais e podemos tirar umas conclusões muitíssimo interessantes. E
Isto não é
eu acho que
propriamente
esse é um
um.
aspecto brilhante, não é? Porque recolher estes dados e a internet ajuda muito, não é? Porque ficam lá registados.
Sim, o artigo do Public Data do Google acho que é um avanço. Assim, nós já tínhamos falado do POP também, um projeto português sobre a opinião pública, mas este aqui, eu não sei se a gente consegue, porque está disperso, não é? Esta informação está dispersa e nós aqui não temos.
Desaparece, muitas vezes infelizmente
E
desaparece mesmo
desaparece.
da internet.
Desaparece.
Porque a gente vai ao site da Transtejo, ao site metropolitano, e provavelmente não vais lá encontrar os valores dos passos há 3 anos atrás.
Ah, não. E muitas vezes estão fora do Web Archive. Já não os vais apanhar no Web Archive. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.